Bom, quais autoras você selecionou e por quê? E quando se fala em contação de história, me vem imediatamente um público infantil, né? Então, eu queria saber como é que você construiu isso, sabe, a partir dessa seleção de mulheres que você fez e que público você queria atingir. Como é que fica essa questão da contação de histórias que nos remete a um público infantil? Como é que se construiu isso?
A gente tem uma coisa com a infância. Eu trabalho com a infância e adolescência desde muito tempo, né?
Uhum.
Então, sou dramaturga de espetáculos infantis desde 2006, mas, então, assim, eu tenho um encontro com essa, com a infância e a adolescência, além de ser arte educadora, enfim. E como contadora, tem uma questão que não sei por qual motivo nós entendemos que ouvir histórias é uma atividade infantilizada, porque eu não quero nem dizer infantil, eu estou dizendo
Tá.
infantilizada no mau sentido,
Sim.
Né? Mas, culturalmente, o hábito de ouvir histórias, ele é tão inerente à nossa condição humana, né?
A história foi construída assim, né?
A história oficial foi construída assim,
pela,
né?
Oralidade.
O que a gente chamava antes, né, de horário nobre das grandes emissoras foram construídos a partir de hábitos nos quais, mesmo antes da televisão, as pessoas vinham, sentavam e contavam o que acontecia, né? A gente tem, no continente africano, os griots, né, que são contadores, e frequentemente os griots são essas figuras que guardam a memória. Então, não só a memória oficial dos acontecimentos reais, mas uma memória de cultural, né? Daquelas histórias, das histórias daquele povo. Então, como eu selecionei as histórias, né? Eu comecei a pensar em que histórias eu gostaria que fossem mais ouvidas. E aí tem uma questão também que a gente ouve muito pouco, dentre as mulheres a gente ouve muito pouco, e dentre todo o mundo a gente ouve muito pouco mulheres autoras latino-americanas. A Carolina Maria de Jesus, que foi uma autora que deveria ser muito mais reconhecida, felizmente agora ela está sendo, mas tardiamente, né? Ela teve que lutar muito contra o preconceito, né? Tanto social quanto racial, né? Para poder existir, para poder dizer, olha, o que eu escrevo tem valor, né? Dentro desse mercado literário que é tão machista,
sim,
né? Que é dominado por homens. A outra autora que eu escolhi é uma autora latino-americana que se chama Teresa de La Parra, que ela escreveu a obra Ifigênia, e é uma obra maravilhosa, enorme, porque em 1924, quando ela escreve essa obra, essa personagem, né, Maria Eugênia, vai questionar por que as mulheres têm que se casar. E isso, para 1924, foi uma ousadia, né? Então, eu resolvo contar essas histórias para todas as pessoas, inclusive crianças.
Sim.
E por que eu acho que crianças sim têm que ouvir essas histórias? Porque a gente considera, às vezes, um nicho de que há histórias para crianças, mas as crianças precisam ouvir histórias do nosso mundo, inclusive de mulheres que escreveram para que essas crianças possam criar referências. Eu, quando era criança, não tive muitas referências. Por sorte, eu tive um livro que estava lá na estante da casa da minha avó, que era Água Viva, da Clarice Lispector. Eu adorava aquele livro. Eu não entendia muito bem o que estava escrito lá dentro, mas aquela capa era maravilhosa, era um livro de uma edição menorzinha, e eu achava o máximo aquele livro. E aí eu ficava lendo e ficava Foi muito tempo depois que eu fui compreender, né, que o quanto era importante essa ter tido essa referência, por exemplo, na minha infância. Então, contar histórias, dizer às crianças, principalmente às crianças mulheres, né, as nossas garotas,
Sim.
que elas podem, que existem grandes autoras, que existem grandes mulheres que escreveram grandes histórias e que elas podem ouvir essas histórias, e elas podem se inspirar tanto nas obras dessas autoras quanto na vida dessas autoras, né?
Não, por isso a importância, né? Por isso a importância de se falar sobre isso, como você comentou, Thaís, as pessoas, a gente não mais se veste como homem, mas a gente coloca camadas, né? Ainda é muito difícil, porque muitas vezes a gente não se reconhece no ambiente. Então, acho que muito por isso a importância de se falar e trazer as referências femininas. Para cada vez mais a gente conseguir se identificar, se enxergar, se olhar, se respeitar também, porque acho que tem muito isso também, do se respeitar, para daí você conseguir colocar sua voz, conseguir colocar sua presença. Acho importante falar muito disso. E acho que é o que a gente fez aqui hoje, né?
Thaís, quem quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho, como
Fala,
faz?
canal do seu YouTube, né, Thaís?
Eu divulgo mais o meu trabalho pelo Instagram. O YouTube, às vezes, ele ficou aberto, né, com uns espetáculos que estavam online, mas nem sempre eles estão totalmente disponíveis. Mas vocês encontram as informações pelo Instagram, arroba thais.povoa. Agora, as duas histórias estão através do canal do YouTube da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo. Essas duas histórias online. E eu queria muito agradecer, assim, fiquei muito feliz, porque é muito importante a gente estar em rede.
Sim.
Eu acho que cada vez mais essa questão mesmo das mulheres se unirem e de poderem estabelecer redes, da gente poder criar esses caminhos coletivamente, é um momento que a gente não tem como mais, né? A gente precisa seguir dessa maneira. Então, fiquei extremamente feliz com esse projeto de vocês. Parabéns.
Ficamos por aqui hoje, Tatiana.
Ficamos, na verdade, ficamos com o nosso papo, porque temos ainda a nossa coluna semanal, entre aspas.
Entre aspas.
Bom, eu sou Indy Queiroz, sou produtora cultural há mais de 20 anos. Também sou artista da música há mais de 30 anos, atuo como professora universitária de cursos livres na área de gestão cultural há pelo menos 10 anos. Eu tenho mestrado e doutorado na USP sobre as políticas públicas e produção cultural no Brasil e atualmente eu estou assessora parlamentar da deputada federal Sônia Bonfim na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados em Brasília. Bom, a primeira coisa que é importante a gente falar é sobre a situação difícil do setor mesmo antes da pandemia e que foi agravado com a pandemia, né? A cultura foi o setor, primeiro setor a parar e o último setor a retornar e ainda está retornando vagarosamente, aos poucos, com menos público, com menos bilheteria. Para isso, no ano de 2020 foi aprovada a Lei Aldir Blanc, né, que foi um auxílio aí de 3 bilhões de reais para o setor, para mais de 10 milhões de trabalhadores, e agora em 2021 foram pagos aí os últimos investimentos em relação a isso. Porém, muita gente do setor não teve a oportunidade de ter acesso a esses recursos. É importante dizer também que a Lei Rouanet, que é tão criticada, né, ela esteve travada aí pelo governo federal, e houve censura por parte dele aí nos últimos 2 anos. Mais de 3 mil projetos culturais ficaram provados desde a sua aprovação e os pareceres quase sempre com justificativas apenas por censura ideológica e não de caráter técnico. Outros ataques ao setor aconteceram também por algumas entidades geridas, principalmente pelos mais conservadores, né? E isso também afetou o orçamento da cultura, que é um orçamento que historicamente sempre foi muito baixo, mas que nos últimos 2 anos foi congelado em mais de 70%. Os recursos dos Fundos Nacional de Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual estão travados pelo Ministério da Economia, assim como os orçamentos de estados e cidades, que também estão muito baixos e que não atendem às demandas. A luta do setor aí é pela aprovação da PEC da cultura, que é a PEC 150, depois uma pensada PEC 421 de 2014, que visa instituir porcentagens mínimas de orçamentos públicos aos entes federados, 2% do federal, 1,5% dos estados e 1% nas cidades. Nesse momento, a luta principal do setor cultural é pela aprovação da Lei Paulo Gustavo, que está nesse momento em fase final de aprovação na Câmara dos Deputados, porém vem sofrendo ataques e fake news por parte do governo, principalmente do secretário Mário Frias, que diz, né, que na verdade estamos tentando retirar dele as decisões para onde vai os recursos da cultura. Porém, isso não é verdade, porque nós temos aprovados aí dentro da Constituição Federal, nos artigos 215, 216 e 216A da Constituição, o Sistema Nacional de Cultura, onde os recursos eles têm que ser distribuídos de forma igualitária para todos os estados e municípios. E isso é a base da Lei Paulo Gustavo, e que esse governo não aceita, justamente porque os recursos têm sido destinados por esse governo apenas a projetos de interesses de pessoas próximas, né, ao governo. Agora, é importante também que a gente pense os desafios para 2022, onde o setor vai precisar se reinventar para retomar as atividades de forma normal após a pandemia, onde nós vamos precisar também aprovar a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que é o nosso modelo de gestão pública do setor, pensar também a regulamentação de leis trabalhistas para garantir direitos de centenas de categorias, de mais de 30 setoriais da cultura. A cultura é algo vivo e muito complexo, né? Não é apenas arte, isso precisa ser relembrado sempre. E nesse momento, na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, nós estamos terminando de construir aí a plataforma da cultura. No dia 14 de dezembro, nós divulgaremos os resultados da consulta pública para a construção dessa plataforma, que visa auxiliar aí os próximos passos, né, desse setor tão afetado. E está dividido em 5 eixos. A primeira, para que a gente crie uma pauta para todos os presidenciáveis em 2022. Outra, para a transparência e os resultados dos trabalhos legislativos da Comissão de Cultura ao longo aí dos últimos 4 anos. Também para que a gente possa resgatar os programas estruturantes de fomento à cultura que foram desmontados nos últimos anos. E um último eixo é pela construção da 4ª Conferência Nacional de Cultura e do novo Plano Nacional de Cultura de 2023 e 2033. E para isso nós contamos aí com o apoio de toda a produção cultural do Brasil todo, que deverá nos auxiliar nessa difícil tarefa de reconstruir um setor tão atacado.
Nos vemos na próxima quinta.
Opa, quinta-feira que vem estamos aqui. Aqui nós deste lado, vocês aí do outro lado, certo? Vamos deixar, a gente sempre esquece, porque a gente sempre esquece de fazer propaganda de nós mesmas. Nosso Instagram, Paty.
Ah, pra. Sigam-nos no @projetoentreelas.
Vai ter tudo lá. Spoiler sempre das próximas semanas e outras coisinhas mais que a gente sempre coloca, né?
Sobre... pra despertar curiosidade, né? E na parte musical, a gente traz a musicista Luciana Romagnoli.
Te vejo semana que vem, Paty. Beijo, beijo.
Beijo para as nossas ouvintes queridas. Até lá.
Levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.